Sexta mensagem do retiro em 4/. Abril de 2015. Reunião com os homens. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: como se conduzir no lar. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Quero dar uma palavra aos jovens. Aos jovens diz a palavra que eles devem ter uma vida para o Senhor e devem agradar ao Senhor, tanto no espírito quanto no corpo. Tem um mandamento para os solteiros que diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Jovem, você não formará uma boa família se você não viver debaixo de princípios de Deus, debaixo de submissão, obediência àqueles que te geraram, obediência às autoridades espirituais na igreja. O teu relacionamento na igreja deve ser honrosa, respeitando os demais, os que têm mais idade, respeitando os outros jovens. Com toda a pureza, diz a palavra, nós devemos nos relacionar com os outros jovens. As irmãs têm que ser tratadas com toda a pureza. Você não pode ficar passando atitudes impuras ou mostrando intenções quando Deus não está na questão. Deus não está conduzindo dentro de um ambiente santo toda aquela relação. E também tenho que dizer algumas coisas para os pais. Adonias falou daqueles olhinhos que ficam olhando e vendo tudo que fazemos e vão fazer igualmente. São rápidos para... Você sabe que dos 0 a 7 anos eles são rápidos, mais rápido que as câmeras fotográficas que vocês têm, para armazenar tudo o que estão vendo, o que estão ouvindo. Aquela questão: meu filho, vai dormir, porque eu e a mamãe vamos ver um filme aqui. Ele não vai dormir, ele vai ficar... Ele fecha os olhos, você sai do quarto, vai ver o filme que não agrada a Deus, e ele está lá, escutando o que você está fazendo. Nós temos que ter toda a prudência. E o que é a prudência? Se proteger de que eles não vejam o que estão fazendo? Não. A prudência é andar no Espírito, viver no Espírito, viver a palavra de Deus, dar testemunho, ter uma vida realmente pura, ter uma vida que glorifique o Senhor. Como disse um irmão, tem casais que quando entram para dentro do quarto e vão ter sua intimidade, o Espírito Santo pula fora, porque é tão perverso, tão torpe, que o Espírito Santo salta fora do quarto, salta e não quer ver aquela relação. Quantos de nossos filhos estão contaminados porque nós o contaminamos? Quantos nossos filhos estão, de repente, dando uma de garanhão lá na escola por pecado nosso? Tinha um pai na igreja aqui que elogiava seu filho porque as meninas admiravam ele. Eu falei: pai, vem aqui. Você vai elogiar teu filho desta forma e depois vai fazer dele um promíscuo? Elogiando porque as meninas o admiram? Mostre o caminho deles honrar o Senhor no casamento. Jovem, pare de ficar cobiçando as moças. Quer casar? Vai diante de Deus e diga: Senhor, eu desejo casar. O Senhor, qual é o pai que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará por pão uma pedra? Ou lhe dará por peixe uma serpente? Se tu pedir uma esposa, lhe dará uma esposa. Para que você não peque, para que você não semeie na tua carne e da tua carne colha corrupção. E depois você vai ver, vai sofrer com teus filhos fazendo a mesma coisa. Isso eu estou falando para os solteiros. Jovem solteiro, não semeie uma vida de masturbação, olhando pornografias, olhando coisas obscenas que vão te trazer, vão abrir portas para Satanás entrar. O diabo está esperando um direito legal para agir contra você e contra a tua descendência, contra a tua família. Você vai para o casamento, leva essa porcaria junto, contamina a tua esposa. Jovem, pare. Pare diante de Deus. Tema ao Senhor. Há um exemplo na Bíblia de um homem jovem, formoso, bonito. Mas ele disse para uma mulher sedutora: pecaria eu contra o meu Deus? José, e olha que José não experimentou como nós experimentamos no novo pacto, que o Espírito nos foi dado em plenitude. A escritura aos hebreus é um confronto gritante para nós do novo pacto. Quando eu olho o capítulo 11 de Hebreus, é uma coisa gritante o testemunho deles do antigo pacto, exortando nós do novo pacto. Exortando nós que temos tudo em Cristo, diz a Bíblia, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Recebemos o Espírito Santo como dom para habitar dentro de nós. Sabe em que ambiente viveu o profeta Samuel? O profeta Samuel foi criado por sua mãe até desmamar. Quando desmamou, ela entregou para viver no templo. E vivia ali o sumo sacerdote com seus filhos imorais, perversos, que se ajuntavam com as mulheres na frente do templo para se corromper, para deitar com elas. Aqueles jovens faziam todas essas perversões. Mas havia uma lâmpada de Deus ali. E essa lâmpada não permitiu que fosse apagado. A palavra de Deus veio através desse vaso consagrado, chamado Samuel. Ele era desprezado por esse tipo de gente. Mas o Senhor o usou para mudar a nação de Israel. Não havia palavra de Deus. A palavra de Deus havia se silenciado naquele tempo. E diz a palavra, e veio a palavra de Deus através do profeta Samuel. Novamente Israel pôde experimentar o frescor da palavra do Senhor, voltando por causa de um garoto, de um menino que cresceu servindo ao Senhor, buscando a face de Deus, se dando para o Senhor. Que desgraça você, jovem, pode estar semeando para a tua vida. Quantos jovens fogem da reunião acha enfadonho a reunião, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito. Tudo vai ser colorido no reino de Deus para você. Mas enquanto você está vazio, o mundo é tão colorido. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, o mundo é como aquele sol que se apagou diante de você. Apagou. Quando eu me converti, o sol do mundo apagou-se. As ambições apagaram. Os amigos desapareceram. Tudo desapareceu. Cristo resplandeceu no meu coração. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em vós, diz Paulo. Este é o maior propósito divino. Cristo em nós, esperança da glória. Eu quero dar essa palavra de esperança para você, jovem. Abrace isso. Há jovens aqui com pensamentos imorais, rebeldes, desobedientes. Diz a palavra que essa geração, esse tempo, é de homens amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Eles não reconhecem o quanto seus pais trabalharam, sofreram para cuidar dele. Ingratos, profanos, mais amigos dos deleites. Eles querem que seus pais satisfaçam todos os seus prazeres, todos os seus deleites. Hoje a sociedade está exigindo dos pais que recebam as suas namoradas para deitarem na própria casa do pai. Com a seguinte desculpa: é melhor eu estar com a minha namorada aqui do que se prostituindo lá fora. Mas diante de Deus tudo é prostituição, é porcaria, é nojento. E também é nojento o que o pai consente com isso. Também é nojento. Porque o pai desonra a Deus. Eu quero dizer para os pais: deixa o mundanismo. Se aparte do mundanismo. Rompe com o mundanismo. Teus filhos serão mundanos se você deixar o mundanismo entrar. Aquela correria desenfreada atrás de dinheiro. Aquela correria desenfreada, como dizia o Délcio, né? O irmão chegava na frente da reunião e dizia: ah, veja o carro que Deus me deu, novinho. Aí, diz o Délcio: o carro que Deus te deu, ou o tempo que você roubou de Deus, fazendo hora extras, deixando de vir na reunião, correndo atrás daquilo que perece, desonrando o Senhor. Irmão, e quanto a criar filhos? Criar mal os filhos. Criar frouxamente os filhos trará desgraça tanto para ele quanto para você. Trará desgraça para a vida dele e desgosto para você. Os filhos de Eli morreram. E quando o pai ouviu a notícia, também morreu. Crie teus filhos da maneira que honre o Senhor. Eu quero ler aqui do profeta Samuel, 1 Samuel, o capítulo 2, verso 17, diz: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era grande o pecado desses jovens, filhos de Eli. Primeiro, eles desprezavam o culto do Senhor. Eles desprezavam quando ia se oferecer uma oferta ao Senhor. A oferta naquele tempo representava o próprio culto da pessoa. Eles desprezavam. Eles pegavam as carnes lá, que o sacerdote deveria limpar primeiro, separar a gordura, o sangue, e se oferecer somente ao Senhor. A gordura não ia para ninguém, somente para o Senhor. Eles pegavam de qualquer maneira, e isso não vou dar para o Senhor, e pegava para eles. Então eles desprezavam a oferta do Senhor, não davam oferta ao Senhor. Não davam a honra que o Senhor tinha de ser o primeiro. Era ofertado primeiramente ao Senhor e depois o Senhor repartia com eles, cada um comia. Eles desprezavam isso. Este era um dos pecados. Quando nos afastamos do Senhor, não honramos o Senhor, toda sorte de imoralidade pode atingir nossa casa. Então, o que aconteceu é que esses jovens, no verso 22 aí, você vai ver, do mesmo capítulo, diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Quero perguntar, tem algum jovem aqui que está mantendo relação sexual? Jovem solteiro? Tem alguém desonrando sua esposa, cometendo adultério? Olha, e eles estavam na casa de Deus. Mas aconteceu que Deus deu uma profecia ao profeta Samuel. Ele disse, verso 11 do capítulo 3, e disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Quer ver a forma com que ele repreendeu? Volte ao capítulo 2. Verso 23, diz assim: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Agora, eu sempre falo para os pais, né, quando querem repreender seus filhos, eles dizem assim: não faça isso, meu filho. Eu falo: peraí, é assim que tem que tratar? João, Joana, não quero que você faça mais isso. E acabou. Não, minha filha, não faça isso. Não, meu filho. Peraí. Ou você está honrando o Senhor, ou não está. Quando há um erro, quando há uma desobediência, chame-o pelo nome e o exorte ou repreenda. Para ele saber que você está usando a autoridade. Mas quando for num relacionamento afetivo, amoroso, então, meu filho, vamos passear? Ele precisa ver a autoridade, que você está honrando o Senhor. Minha filha Marta, por que que você está braba com a Maria? Foi assim que Jesus fez? Hã? Martinha, por favor, fica quietinha. Foi assim? Marta, Marta, por que estás ansiosa por tais e tais coisas? Por que estás afadigada por isso, por isso, por isso? Só uma coisa te falta. E Maria está fazendo certo. Ela escolheu a boa parte. Não acontece isso entre os filhos? Um filho está fazendo tudo certo. O que faz tudo errado recebe aquele paparico do pai. E já faz uma divisão na família. Geralmente se honra mais aqueles que fazem coisas mais rebeldes do que aqueles que estão fielmente obedientes, servindo o Senhor. Por que acontece isso, pais? O filho rebelde chega e pega tudo quanto quer em casa, mas o filho obediente obedece o pai e fica restrito. O pai nunca o honra e nunca lhe dá uma honra. Tá certo que o pai, quando o filho pródigo voltou, colocou anel no dedo, deu uma sandália nova, deu tudo. Mas ele falou, meu filho, o que ficou em casa, todas as minhas coisas são tuas. Aquele filho também estava em honra. Seu pai não cometeu injustiça com ele. Ele queria que o filho se alegrasse com o arrependimento do outro filho. E ele se negou a essa alegria. Ele não tinha um coração parecido com o do pai. Mas em nada ele foi desonrado. Agora veja como ele tratou, como ele repreendeu. Verso 24, ele diz, não, filhos meus, porque não é boa a fama que esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Isto é uma boa repreensão ou é uma inclinação? Agora, veja se realmente essa repreensão foi correta ou não. Você vai ver se Deus realmente aceitou a repreensão ou não. Ele já disse que não aceitou. No verso 13 do capítulo 3. Mas agora, vamos ver outro reclame do Senhor. Verso 29 do capítulo 2. Presta atenção aí, pai. Vocês têm que pôr a casa em ordem para servir o Senhor. Mas você, pai, precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você está sendo desleal à tua esposa... Desleal em todos os aspectos, em ser carinhoso, em ser honroso, se precisar lavar seus pés, se precisar cuidar dela. Às vezes o Senhor já advertiu, você vai casar, saiba de uma coisa, a mulher é o vaso mais fraco, não tem como. Você vai querer ser forte, querer que ela faça tudo, carregue o saco de feijão, como a Adonias falou, mas é você que vai ter que carregar. É você que vai ter que carregar as fraquezas. Pôr no seu peito, no seu coração e levar diante de Deus. Olha o verso 29, diz assim. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? O Senhor está repreendendo uma autoridade espiritual. Está questionando ela. Um sacerdote. E olha a reclame de Deus. E honras a teus filhos mais do que a mim. Honra teus filhos mais do que a mim. Irmão, às vezes que você não vai na reunião para passear com teu filho, você está desonrando o Senhor. Honrando mais teus filhos. Teve um rapaz aqui, os irmãos vão saber. Ele se apostatou definitivamente assim, tomou um rumo, se separou da esposa, porque começou assim. A reunião Era domingo e ele disse: domingo eu vou é passear com meus filhos. Eu não vou para a reunião. Eu vou passear com meus filhos. Hoje ele não serve o Senhor. Ele desonrou todo mundo. Desonrou o Senhor, desonrou a igreja, desonrou a esposa, desonrou seus filhos. Os filhos vão vendo o nosso exemplo e vão captando tudo. E aqueles espíritos do mundo vêm vindo sobre eles, porque você abriu a porta. E qual é a porta que abriu? A falta de honra ao Senhor. Deu lugar para todo espírito imundo, maligno. Por isso, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo garantirá um futuro glorioso para a tua vida e para a vida da tua família. A minha conversão foi assim. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Fui sem querer num acampamento cristão, pensando que era outra coisa. Eu fui catequizado pelas freiras desde a minha infância a ser contra os crentes. Então, se eu soubesse que era crente, eu teria uma resistência de ir. Mas o Senhor me levou ali. Nenhum pastor pregou a palavra, ninguém anunciou o evangelho, ninguém fez apelo, mas na hora do almoço, falaram: vamos orar para almoçar. Naquele momento que eles começaram a orar para o almoço, eu fui cheio do Espírito Santo. Comecei a falar em línguas e o Senhor me regenerou ali, naquele lugar. E todas as coisas que eu fazia sem conhecer a Bíblia, o Espírito Santo me dirigia. Aquele relacionamento que eu escolhi no mundo, pensando em constituir família com aquela pessoa, o Espírito Santo mandou uma semana depois de convertido procurar a pessoa e dizer: olha, Jesus me salvou e eu não sei se é para casar com você. Então, perdoe-me, mas está terminado a nossa intenção de casar. Depois, uma semana depois, comecei a orar para Deus se era para casar. E depois, a outra oração foi: com quem eu devo casar? O Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Ele nos guia em toda a verdade. Ainda que você não conheça a verdade, Ele nos guia nela. Eu não conhecia nenhum A, B, C da Bíblia, mas o Espírito Santo me guiou em toda a verdade. E isso, essa conduta, essa direção, essa condução do Espírito Santo, esse guiar do Espírito Santo, é que me trouxe hoje para estar em pé falando para os irmãos. Cuidando de um povo qual Deus salvou. E tem dado confiabilidade para isto. Irmão, como você quer conduzir tua vida? No pecado ou no poder do Espírito Santo? Ser zeloso da família? Ou ser um homem relaxado, permissivo, e depois ver filhos que não vão trazer alegria e nem vão levar o testemunho de hoje para a geração seguinte? Eu vou falar para você. Se você está em pecado, jovem, procurando moças aí no mundo para ter relação sexual, hoje é a tua oportunidade. Se arrepender. Se arrependa. E você, marido, você está sendo desleal à esposa? Você está sendo relaxado com teus filhos? É tua oportunidade hoje. Não crie filhos como ídolos. Crie filhos como servos e servas de Deus. Irmãos, todos os varões aqui são fiéis na contribuição financeira na sua localidade? Por amor a Jesus e a sua obra? Eu estou aqui. O Senhor mandou perguntar. O problema fica com você. Ou você resolve o problema hoje. Porque você tem sido vazio espiritualmente. Porque você ama o dinheiro. E o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O que você retém vira em escassez espiritual na tua vida. Você vira aquela pessoa vazia, crítica, amarga, dura. Por quê? Um dia um certo pregador disse: o dinheiro quer ser nosso amante. E nós não queremos que ninguém mexa com ele. É um amante tão, né? É um amante tão bonita que se alguém mexe com ele, a gente fica brabo. O dinheiro quer ser nosso amante. Fica brabo quando os pastores mexem com a nossa amante. Quando querem tirar a amante de nós, dá uma reação. Irmão, não fique nessa desgraça. Tem irmãos que não têm amantes, mulheres, mas têm amantes chamada dinheiro. Às vezes, nem sequer honra a esposa com um certo presente ou coisa assim, uma coisa bonita, uma coisa, porque amam muito mais o dinheiro. E é interessante que quando Jesus está falando do dinheiro, logo em seguida ele fala do divórcio. E também fala do mancebo rico, do jovem rico. Olha, olha que graça de Deus, que bondade de Deus. Está falando tantas coisas e principalmente falando isto que você nem imaginava que o Senhor poderia tocar agora. Mas o Senhor sabe que o teu coração tem um amante chamado dinheiro. Quantos querem se converter disto? Romper com as suas amantes hoje. Hoje se faz silêncio, né? Mas se você quer mesmo, você diria: que eu farei, varões e irmãos? De tudo isso que foi falado, de como tratar as esposas, de todas as coisas que eu falei aqui, para os pais, para os filhos, para os jovens, a questão financeira. Quantos ouviram me dão crédito à pregação? Os irmãos querem mudança? Então, irmãos, se convertam dessas coisas. Nós podemos orar? Você pode se ajoelhar se você quiser. É sinal de que você realmente quer mudança. Se há pecado, confesse teu pecado. Mude de vida. Peça mudança. Peça para assim ser cheio do Espírito. Fala mais uma coisa para vocês, homens. Para o vaso ser cheio, ele tem que estar limpo. Então, seja limpo. Jogue fora todo esse lixo. Limpa teu vaso. E deixe o Senhor encher agora. Mas antes você vai ter uns minutos para se limpar. Confesse todos os teus pecados. Você vai voltar para a tua localidade para cooperar com Deus. Servir o Senhor em todas as áreas que Ele quiser. Se você foi para o casamento, nunca confessou, nunca deixou certos pecados, agora é a hora. Deixe. Tem coisas que refletem na má conduta do lar. Nós vamos cantando esse cântico e você vai lentamente se humilhando, se quiser orar com teu irmão do lado.